Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o quadro Educando o Seu Bolso, aqui do Em Boa Companhia, fala sobre educação financeira das mulheres. E quem vai conversar com a gente mais uma vez é o nosso amigo, economista do blog educandoseubolso.blog.br, Frederico Torres. Bom dia para você, Fred.
Bom dia, Pedro. Bom dia, nosso ouvinte, especialmente as nossas ouvintes.
A mulherada aí do outro lado do rádio.
Isso aí, um parabéns a elas pelo dia. É até injusto, né? Um dia só, todos os dias, por mais clichê que seja, deveriam ser igualmente devotados às mulheres. É por isso que a gente vai usar isso como um tema aí hoje, não é isso, Pedro?
Isso, exatamente. Ô Fred, a gente ouve dizer, e eu acho assim, que claro que os paradigmas estão aí para serem quebrados, a mulher cada vez mais tem conquistado o seu lugar no mercado de trabalho, então aquela figura da dona de casa, particularmente e essencialmente feminina, não existe mais. Claro que a mulher hoje pode ser o que ela quiser, ela pode ser dona de casa, pode ser empresária, pode ser tudo. Mas quando é para cuidar do dinheiro, aí fica a dúvida. Será que elas são mais cautelosas do que os homens? Ou será que elas gastam mais? Também tem aquele estigma, né, da mulher que vai ao shopping e que faz muitas compras no cartão de crédito. E aí, Fred, é assim? As coisas mudaram?
Bom, Pedro, a gente tem várias generalizações para fazer aqui hoje, né? Eu acho que dá para dizer que a mulher tem uma relação talvez um pouco mais emocional até com o dinheiro do que o homem, né? A gente tem dados lá no blog de relacionamento com o blog, de consultoria prestada para o público em geral, e aí você percebe ao lidar com os usuários, os clientes de consultoria, por exemplo, e quem consulta, quem pergunta, um pequeno nível assim, de envolvimento, interesse e do relacionamento com o dinheiro. Uhum. Eu acho que dá para falar que a mulher ela tem um pouco mais de envolvimento emocional com o dinheiro. O que pode ser ruim, aliás, na maioria das vezes vai se tornar uma coisa ruim, porque você acaba desaguando impulsos e oscilações emocionais em consumo, né? Uhum. Aquela velha história que a gente já ouviu falar várias vezes, puxa vida, fui lá e comprei aquele negócio que eu não precisava, aquele gasto por impulso.
Uhum.
Acho que dá para dizer que ele é um pouquinho mais comum no gênero feminino do que no gênero masculino. Por outro lado, há características positivas também, né? Que elas, quando pegam para fazer uma coisa, parece que se dedicam um pouco mais do que nós, homens, né? Estou falando de estatísticas que a gente tem. Então, por exemplo, a permanência lá no blog, o envolvimento, o engajamento, o número de páginas, o tempo que dedicam à leitura, que permanecem no site, a profundidade que vão nas análises, no uso de ferramentas, comparadores, calculadoras que a gente tem, essa profundidade ela é maior no público feminino do que no público masculino. O público masculino, geralmente, ele entra e sai com mais rapidez.
Será que, Fred, isso tem a ver com o fato da mulher, por exemplo, mesmo nas mesmas funções desempenhadas por homens, ainda ganham menos?
Pois
isso
é.
Infelizmente acontece. Então, assim, já que eu recebo menos, que é uma injustiça, claro, eu tenho que saber administrar melhor esse dinheiro que entra na conta?
É, ótima observação, Pedro. Justamente para evitar a gente ficar só nessas generalizações aqui, que a gente vai entrar em dados concretos, né? Então, eu trouxe aqui os dados de uma pesquisa conduzida pela Standard & Poor's, uma empresa de rating internacional, famosa, trabalha em vários países, com a contribuição do Grupo Gallup, que é o grupo que faz pesquisa aí, política, aí, quer dizer, pesquisa de opinião, não só política, mundo afora, do Banco Mundial, de uma grande editora, que é a McGraw-Hill, e uma universidade americana, George Washington. Fizeram uma pesquisa em 140 países, salvo engano, acho que é isso, deixa eu confirmar aqui. 140 países, dentre eles o Brasil, né? E alcançou 150 mil pessoas em 2014, tá? A pessoa entrevistada, ela respondia quatro perguntas, né? E objetivo era medir o grau de alfabetização financeira, né, dos entrevistados. Quem respondesse 3 perguntas era considerado alfabetizado financeiramente, tá? E eram perguntas que, não vou citar aqui, depois a gente pode colocar à disposição lá no, lá no blog, né? Elas envolvem aritmética básica, diversificação de risco, inflação e juros compostos. Não são perguntas difíceis, né? Mas, infelizmente, os resultados dessa pesquisa demonstram o que a gente vem falando aqui há muito tempo, que o nível de conhecimento financeiro, de, a gente chama de alfabetização financeira, é muito baixo. Uhum. Né? Então, em média, o índice aqui é de 35%, ou seja, 1 a cada 3, aproximadamente, conseguiu responder 3 das 4 perguntas, que eram, às vezes, relativamente fáceis. Tá? Só que, para as mulheres, esse mesmo índice cai para 29%, tá? Enquanto que para os homens, né, quer dizer, 41%, tá? Na média, 35%. Você vê, entre homens e mulheres, essa diferença deu quase 12%. Tá? Uma diferença grande e bem maior do que a diferença mundial. Então, o Brasil, em relação ao mundo, na média, ficou abaixo, e as mulheres brasileiras, em relação ao mundo, na média, também ficaram abaixo. Aí, conciliando isso com a informação que você deu, né, a mulher, ela vive mais, né? Ela vive mais. Em média, quase sete anos a mais, expectativa de vida da mulher para o homem. Você veja bem, ela ganha menos. Também é um outro dado que a gente precisa citar aqui, né? Para o público que tem ensino superior, tá? Há uma diferença. A mulher ganha em torno de 60% em média da remuneração do homem.
Para fazer as mesmas funções.
Para fazer as mesmas funções. Estamos falando aqui de uma série de injustiças, né? Uhum. Quer dizer, a gente
espera... São problemas históricos.
Isso, que tem, mas, tem que ser corrigido. Mas é aquela história, né? A gente está tentando ser prático, né? Então, quer dizer, você ganha 60% do homem. Você vive 7 anos, em média, a mais, né, do que ele, tá? Outro dado, né, para piorar as coisas ainda mais. As promoções... né, de carreira, tá? Elas são menos frequentes para a mulher do que para o homem. Então, a gente tem 45% dos profissionais no nível de entrada de empresas. Essa estatística aqui eu não consegui uma brasileira, então eu trouxe uma americana. Tá? Mas a impressão que eu tenho é que a situação talvez seja até pior aqui ainda do que lá. Então, 45% dos profissionais no nível de entrada são mulheres. Nos níveis superiores, seja diretoria, presidência, níveis de hierarquia...
Cai muito.
Isso cai para 17%. Tá? Ou seja, as mulheres não recebem as mesmas promoções do que os homens.
Basta pegar uma empresa... Que empresa brasileira tem uma mulher no posto mais alto, presidente de uma empresa, por exemplo? A maioria ainda é de homens.
É muito raro, exatamente. Então, olha só, você ganha menos...
Né? Vive mais.
Vive mais. Recebe menos promoções, o que significa que você tem poucos saltos de carreira, né? Que as oportunidades para você ter aquele pulo de renda são mais escassas, tá? O que restringe a capacidade de poupança, de formação de uma reserva financeira, tá? Então, nesse contexto todo, o que eu queria dizer? Que a disciplina se torna primordial.
Uhum.
E o conhecimento financeiro, né? Mais ainda. Por quê? Para não fazer bobagem com o dinheiro que se ganha. Se ganha menos, né? Menos promoção, menos bônus, né? Vive mais, ou seja, você vai ter que se precaver para uma velhice, né? Uma fase onde você precisa realmente de complementar a renda para poder fazer. E você tem uma alfabetização financeira menor do que a do homem.
E tá? Tem um agravante ainda, Fred, porque até comecei a minha fala aqui dizendo dessa questão... que mudou, graças a Deus, com o passar do tempo, mas a imagem do homem provedor, né, que coloca o dinheiro dentro de casa, e a mulher que faz os serviços domésticos, isso tem mudado. E aí, hoje em dia, além de viver mais, né, trabalhar aí em condições recebendo menos, a mulher ainda, muitas vezes, tem que colocar o dinheiro dentro de casa para manter o lar, alimentando os filhos, gastando ali com todos os impostos e taxas que a gente tem que pagar. Então, assim, pensando que ela vai ganhar menos, tem que fazer tudo isso, ainda assim, é uma situação ainda mais injusta com a mulher.
A gente tem também relatos e assim, fatos que justificam um pouco isso que você está falando. O senso de responsabilidade da mulher, ele vai além dela mesma, né? Aquela história do provimento pela família, não deixar as coisas faltar para os filhos, ou até o que até mesmo pode colocá-la em risco maior. A gente tem, aparentemente, aí, segundo outros dados, uma incidência maior de pedidos de empréstimo por parte das mulheres do que pelos homens, né?
Só que muitas vezes ela está pedindo empréstimo para o homem.
Isso que eu ia dizer. Existe também aí essa história de emprestar o nome. Parece que a mulher ela é mais suscetível a essas solicitações do seu entorno familiar, né? Ou seja, um cônjuge ou um parente ali que precisa, e ela empresta o nome, aí a pessoa acaba não honrando a obrigação, não pagando, e ela fica com o nome sujo também. Dentro daquilo que eu falei, um envolvimento emocional, né? Misturando ali relacionamento com pessoas, com relacionamento com produtos e serviços financeiros ou com o dinheiro. Tá? Ou seja, tudo isso, Pedro, que a gente está falando aqui, se a gente pudesse resumir, né, empobrecer bastante a conversa, é dizer o seguinte, que a mulher está numa posição mais vulnerável, né, do ponto de vista financeiro. Tá? Uhum. Por todas as suas características humanas, quer dizer, de comportamento e de relacionamento com as finanças. Então, você imagina, né, a mulher que empresta o nome, fica o nome sujo, depois tem que prover pelo filho, muitas vezes é mãe solteira ou, né, é arrimo de família. Como é que ela vai fazer, né? E aí entra numa questão meio complicada, que é aquele medo que a mãe tem de deixar faltar a coisa pro filho, né? Não, meu filho precisa de ter isso. A melhor coisa, aí é opinião minha, tá? Uhum. Cada um tem a sua, mas acho que a melhor coisa que a mãe pode deixar para o filho é um ambiente tranquilo, de quem não está preocupado em ter um nome sujo, de quem não está preocupado em ter que pagar uma dívida, né, e não ter como, né, de desarranjar ali o clima familiar. E quem sabe até no futuro deixar alguma coisa, uma reserva, uma poupança, né? Não ter que depender do filho, por exemplo, para sustentá-la quando ela chegar a uma certa idade, porque não se preveniu, não se planejou, né? Então, é isso, o meu resumo hoje. A gente precisa trabalhar muito educação financeira no Brasil, mas especialmente para as mulheres, tá? Porque, como eu falei no começo, quando pegam para fazer, e aí eu fico impressionado, assim, porque vão com profundidade, né? Pegam para aprender mesmo.
Se dedicam.
Não tem aquela falsa noção de, deixa comigo que eu sei. Às vezes o homem tem, fala, eu sei, e não sabe. Fica, não tem vergonha de admitir que não sabe. Uhum. Né? A gente vê os casos de casais, por exemplo, onde a mulher vai ao supermercado e controla, planeja, lista de compras. Se o marido vai, o troço volta todo desarranjado, né? Compra as coisas que não precisava, as que precisavam não compra, não compara preço e tal. Então, eu acho que é uma questão da mulher se conscientizar, né, da situação dela e usar esse potencial que elas têm de aprofundar e de resolver com diligência e com muita destreza a situação financeira dentro de casa. Se der para dissociar, então, a questão emocional da financeira, e aí o que a gente fala sempre, põe no papel, planeja, acerta, o que está combinado, separa um pouco para o eventual, né, para o impulsivo, considerando que ele vai estar presente de qualquer forma. Eu tenho certeza, Pedro, que elas vão passar a gente assim, ó, fácil, rapidinho.
Com certeza, Fred. Sem generalizar, mas geralmente as mulheres são realmente mais organizadas, colocam tudo na ponta do lápis, tem aquela pastinha onde colocam. Claro que a gente tem que aprender com elas também, homens, você que está nos ouvindo agora também, procure ter uma organização maior com as suas contas, com as suas finanças, porque afinal de contas, educação financeira é para todo mundo. Claro, também é principalmente para as mulheres, os dados mostram isso, as estatísticas que o Fred trouxe aqui hoje mostram isso, mas todo mundo tem que aprender a cuidar melhor do dinheiro.
É isso aí. Vamos fazer as coisas funcionarem. A mulher especialmente. Pensem bem no que eu falei aqui. Vocês vão viver em média mais do que 7 anos a mais que a gente. Vocês ganham em média 30%, 40% a menos do que os homens. Vocês vão receber menos promoções, e menos oportunidades de ganhar mais nas suas carreiras, né, por diversas causas. Então, assim, poupar, economizar, né, fazer o seu dinheiro valer desde cedo, aplicá-lo bem, não pagar tarifa desnecessária, não entregar dinheiro à toa, né, para gerente ou para banco, é fazer realmente esse poder que vocês têm de tornar o futuro melhor.
E a gente espera que no futuro tudo isso que o Fred disse tenha mudado e seja tudo mais igualitário para homens e mulheres.
Com certeza.
Outras informações lá no blog educandoseubolso.blog.br. Obrigado, Frederico Torres.
Valeu, Pedro. Um abraço para as mulheres e para você também.
É isso aí. Até a próxima semana.